Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta hora, para te prestar culto, para te adorar, para te louvar. Nós te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos pela tua direção, pelo cuidado que tu tens tido para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos aqui de nos reunirmos para te adorar, pelo livre acesso que temos à palavra. E lembramos dos irmãos que não têm esses privilégios que tu nos dás aqui tão abundantemente. Nós queremos te pedir, Senhor, para que tu nos faças dar valor àquilo que tu nos tens dado e para que tu sustentes aqueles que não têm isso que tu nos tens dado. Abençoa os irmãos que levam a eles a palavra, levam a eles o conforto. E faz, Senhor, com que possamos estar atentos a isso, atentos aos sofrimentos dos nossos irmãos no mundo todo. Abençoa-nos aqui, abençoa os irmãos que não puderam vir, abençoa as crianças lá embaixo, os professores, aqueles que estarão cuidando das crianças, e guarda-nos aqui. Faz, Senhor, com que a nossa atenção não seja desviada por nada e que possamos estar atentos à tua palavra, que o nosso coração esteja voltado para ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estudado a carta aos Colossenses há algum tempo e temos dado ênfase nesse trecho da carta aos Colossenses, que é o capítulo 3, versículo 6, que fala que o pecado nos afasta de Deus. Ali nesse versículo fala que é por causa do pecado que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E nós temos falado muito nessa luta interior, então nós vamos ler hoje no capítulo, em Gálatas capítulo 5, que fala dessa luta que ocorre no coração das pessoas, né? A luta da carne contra o espírito, ocorre no interior de cada um. Vamos ler Gálatas 5, do versículo 16 até o 25. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós já vimos, é o desejo da carne, né? O desejo da nossa natureza pecaminosa. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Já vimos que no original a carne deseja contra o espírito e o espírito contra a carne. E está claro que carne é a natureza pecaminosa, porque fala que os dois são opostos entre si. Então a carne é aquela natureza que nos faz fazer aquilo que ofende a Deus no nosso coração. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, ou paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós vivemos em Deus, temos que andar como Deus quer que andemos, né? Viver como Deus quer que nós vivamos. Nós vimos aqui, temos visto a respeito dessa luta e do que é uma luta de desejos que acontece e ocorre no nosso coração. Nessa semana eu estava lendo um livro do Sproul e é interessante que ele coloca exatamente aquilo que nós temos falado em algumas frases. Eu vou ler essas frases do Sproul. Ele fala: o cristão vive dentro de um campo de batalha de desejos conflitantes. Aquilo que nós falamos, uma luta de desejos conflitantes. O cristão vive dentro de um campo de batalha de desejos conflitantes. O crescimento cristão, a edificação, né? O crescimento cristão envolve o fortalecimento dos desejos de agradar a Cristo, acompanhado do enfraquecimento dos desejos de pecar. Exatamente, fortalecer os desejos de agradar a Cristo e enfraquecer os desejos de pecar. O que nós temos falado, em outras palavras, semear no Espírito ou semear na carne. Paulo chamou isso de guerra entre carne e espírito. É interessante que ele colocou em poucas palavras isso que nós temos visto, essa luta interior, né? E nós vimos que esse semear no espírito é mais ou menos ou exatamente a mesma coisa, talvez, aquilo que nós lemos ali em Colossenses, no comecinho do capítulo 3, que fala que nós temos que buscar as coisas do alto. Para mim, buscar as coisas do alto seria a mesma coisa que semear no Espírito. Buscar as coisas de Deus ou semear em Deus e não na carne, né? Nós vimos que isso tem que ser uma coisa séria. Tem que ser do coração. Nós vimos a importância de que isso seja do coração, porque Deus se preocupa com o coração e não com a parte exterior. Nós vimos a importância disso na educação dos filhos, porque os filhos vão saber se aquilo é feito de coração ou não. Em Deuteronômio 4, 6, começando o versículo 4, o que que fala? Falando de Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Daí ele começa: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Começa aí. Como é que ele fala na relação de pais com os filhos? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Começa por aí. Depois é que vem: tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, aí continua. Mas começa como? Estarão no teu coração. Quer dizer, eu posso inculcar ou tentar inculcar as palavras nos filhos, mas se elas não estão no meu coração, eu não vou estar fazendo o que Deus quer. E eu creio que o resultado vai ser completamente diferente. O filho vai perceber se aquilo está no seu coração, se aquilo você está fazendo de coração a vontade do Senhor, como fala que o servo de Jesus Cristo tem que fazer, de coração. Deus se importa com o coração. Nós vimos a importância do coração em relação à parte exterior. Nós vimos que nós podemos pecar não fazendo nada, mas já fazendo alguma coisa no nosso coração. Para Deus nós já pecamos. Assim como nós podemos ofender a Deus fazendo aquilo que Ele quer, mas não fazendo aquilo no coração. Eu não estou agradando a Deus fazendo externamente. Nós vimos a importância de estarmos nos analisando. Por quê? Porque nós temos que analisar o nosso coração. Eu consigo julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, pelo fruto. Isso eu posso ver: não, ele está fazendo isso certo, isso errado, pelo fruto. Mas eu não posso julgar o coração. Quem vê o coração é Deus. E é interessante que nós vimos que quanto maior a proximidade de Deus, maior o nosso senso de pecado. Eu mais sinto o meu pecado, quanto mais próximo eu estou. Quando eu acho que não tenho pecado, eu quase não consigo ver pecado em mim. Isso quer dizer que eu estou longe de Deus. E é muito interessante que na parte externa é relativamente fácil. A gente olha para o indivíduo e fala: mas olha que vida esse indivíduo tem. Ele quase não peca, é uma vida impecável. Ele faz tudo direitinho, ele fala tudo direitinho. Isso é relativamente fácil. Mas a imensa maioria dos nossos pecados ocorre onde? No coração. Isso só nós podemos nos julgar. Eu não sei o que ninguém pensa. Se a pessoa não fala, eu não sei o que ela pensa. Mas eu posso me examinar e ver como é que é o meu coração. A imensa maioria dos pecados nossos está no coração. Aquilo que vem à nossa mente, aquilo que nós pensamos das outras pessoas. Então nós temos que cuidar do nosso coração. Isso tem que ser uma coisa séria, tem que ser uma coisa para valer, porque facilmente aqueles que convivem conosco vão ver se isso é realmente assim ou não. É interessante que o Spurgeon, comentando sobre o capítulo 7 de Romanos, que às vezes até muita gente estranha, fala, mas o Paulo está falando isso, né? Ele fala que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, e o que ele não quer, ele faz. E daí ele termina falando, miserável homem que eu sou. Ele faz essa expressão. E o Spurgeon fala o quê? Isso será porque ele não era um santo? Não. Era exatamente porque ele estava muito adiantado no caminho da santidade. Ele via o seu pecado. Nós achamos que não, mas olha, Paulo era assim, é igualzinho a mim. Não, não. Ele via o seu pecado, porque ele estava muito próximo de Deus. É interessante isso. Nós achamos que o indivíduo, o Paulo está longe da santificação, está longe de Deus. Não. Ele ficava chateado com ele mesmo, exatamente porque ele estava muito próximo de Deus. É interessante que nós falamos sobre quando nós falamos sobre os desejos, nós lemos aquele comecinho ali, logo no comecinho do capítulo 4 de Tiago, fala que nós buscamos os nossos prazeres, né? Daí vimos que lá o Moisés fala que ele preferiu ser maltratado com o povo a desfrutar, usufruir os prazeres transitórios. Essas coisas que ocorrem aqui. Mas como é que é o mundo hoje? Nós vimos que dessa palavra prazer vem a palavra hedonismo, ou hedonista. Hedonismo, aquela filosofia em que a busca do prazer imediato. E parece que o mundo vive nisso, a busca do prazer imediato. É isso que o indivíduo quer. Ele busca o que lhe dá prazer. Ele vai atrás disso. Então fala, não, Moisés não quis isso, vocês não podem ir atrás disso. É interessante que essa busca do prazer, esta vida em função do prazer, daquilo que nos dá alegria, nós somos movidos exatamente pelas nossas emoções, pelos nossos desejos. Isso faz com que nós passemos a considerar o sofrimento como uma coisa ruim. As dificuldades são ruins, o sofrimento é ruim, mas é exatamente o contrário do que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que o sofrimento é ruim, fala que o sofrimento é uma coisa boa. Mas nós achamos ruim, por quê? Por causa da filosofia que nós temos visto no mundo, né? Que o homem é movido pela parte emocional, sentimental, é óbvio, né? E a gente não pode dizer que é errado, Deus nos fez assim. Mas isso a gente vê que o que realmente, aquilo a que o mundo realmente dá valor, em geral é o que mexe com a parte emocional do indivíduo. Então, dá-se grande importância a artistas de televisão, de cinema, a cantores, a esportistas, porque eles fazem coisas que nos dão prazer. Então, um cantor reúne milhares de pessoas, né? Às vezes, o indivíduo mexe com a cabeça só. Ele é extremamente capacitado, é um gênio, vem fazer uma palestra. E quando muito, enche o auditóriozinho na universidade. Não junta 80 mil pessoas, né? Porque é natural. Eu não estou dizendo que é errado. A gente vê que o mundo vai atrás daquilo que lhe dá prazer e rejeita o sofrimento. O problema é que nesta guerra da, de desejos do nosso interior, nós vamos ver que é extremamente importante, vamos ver a ênfase que a Bíblia dá ao chamado domínio próprio, e que está intimamente ligado à perseverança. Quando nós estudamos lá no comecinho, no primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, falando sobre a diligência, fala do domínio próprio e da perseverança. Isso é extremamente importante, porque sem domínio próprio eu não consigo perseverar. E a perseverança por um tempo não tem valor. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele a quem Deus sustentar perseverando, esse é que atinge o alvo. O que é perseverança? Nós já falamos aqui de uma maneira simples. Existe perseverança quando a motivação pelo alvo, a motivação, o desejo de eu atingir um alvo é maior do que as dificuldades para atingir esse alvo. É maior do que os obstáculos, as barreiras. A perseverança é que, não, aquele, o desejo de chegar lá é maior. Então, eu enfrento as dificuldades. Para isso, eu preciso de domínio próprio. Domínio próprio é extremamente importante. Mas vamos ver algumas coisas. Vamos começar lá. São versículos conhecidos que eu gostaria de recordar. Vamos começar em Tiago, no capítulo 1. É bastante conhecido esse comecinho. Tiago, capítulo 1. Vamos ler os versículos 2 e 3, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Motivo de toda alegria passar por dificuldades. Às vezes sofrimento, nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Vocês só vão conseguir perseverança passando por provações, por dificuldades. No mundo atual, não. Eu não quero dificuldades. Eu quero a coisa mais lisa possível. Eu não quero dificuldades. Sofrimentos fora. Vamos abrir ali em Romanos, capítulo 5. Nós já vimos também esse trechinho de Romanos. Capítulo 5. Eu vou ler ali, começando no versículo 3. E não somente isso, ele vinha falando, falou da salvação pela fé ali, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nós nos alegramos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. Eu preciso de perseverança, eu tenho que perseverar até o fim. O alvo meu é mais importante do que as dificuldades, eu tenho que passar por elas para crescer nessa determinação de atingir o alvo, que é a perseverança. Nas tribulações que envolvem sofrimento, a palavra aqui é diferente de provações, aqui é sofrimento. E fala, eu me alegro no sofrimento, por quê? Está produzindo perseverança. No capítulo 12 mesmo, embora a palavra usada na tradução seja outra, capítulo 12, versículo 12, fala de Romanos mesmo, né? 12:12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. É interessante que a mesma palavra usada sempre para perseverante é aqui traduzida como pacientes. Seria, sejam perseverantes na tribulação, sejam persistentes na tribulação. Ali fala, sejam firmes na oração, sejam perseverantes na tribulação. É importante nós estarmos firmes no sofrimento, ao contrário do que o mundo costuma fazer. Eu gostaria de ler um trechinho aqui do Tozer. O Tozer tem um capítulo em que o título é Este Mundo, Parque de Diversões ou Campo de Batalha? Vou ler duas ou três frases. Quando o cristianismo exercia influência predominante sobre o nosso modo de pensar, os homens concebiam o mundo como um campo de batalha. Ele já fala quando o cristianismo exercia uma influência predominante. Hoje parece que o cristianismo não influi quase na maneira de pensar do mundo. Quando exercia, ele fala, nós víamos o mundo como um campo de batalha. Hoje os homens pensam no mundo não como um campo de batalha, mas como um parque de diversões. Eles acham que nós não estamos aqui para lutar, mas para nos divertir. Esta para nós, não é uma terra estranha, é o nosso lar. Nós não estamos aqui como peregrinos, mas parece que estamos bem acomodados. Depois ele termina falando, o fato de este mundo ser um parque de diversões e não um campo de batalha, foi agora aceito na prática pela vasta maioria dos cristãos evangélicos. Interessante isso, né? Nós achamos que estamos aqui num parque de diversões, por isso o hedonismo, a busca do prazer. Eu vou sempre atrás daquilo que me agrada. Não esses irmãos da igreja perseguida, esses sabem que aqui é um campo de batalha. Eles realmente estão num campo de batalha. Estão sofrendo porque estão num campo de batalha. É interessante que quando o mundo vai atrás da busca do prazer, vai pelos desejos daquilo que o agrada, nessa guerra de desejos que tem dentro do indivíduo, e a natureza pecaminosa, a carne, leva o indivíduo nessa direção de fazer a própria vontade, ele passa a ser escravo dos seus desejos. E exatamente o domínio próprio é o contrário disso. Uma das grandes autoridades do grego do Novo Testamento fala que a palavra usada aí para domínio próprio, que no original é uma palavra só, a gente que fala domínio próprio, na verdade é o controle interior. Ele fala que essa palavra significa vitória sobre o desejo. O sentido da palavra no fim é esse, vitória sobre o desejo. Quer dizer, a minha vida não é controlada pelos meus desejos, eu controlo os desejos. A minha vida não é dominada pelos meus desejos, eu domino os meus desejos. Eu é que estou no controle e não os meus desejos. Quando eu procuro fazer tudo para satisfazer os meus desejos, eu estou sendo dominado por eles. Então, eles são o Senhor, vamos dizer, da minha vida e não eu. Vamos abrir em Provérbios 25, 28. Esse versículo também é bastante conhecido, comparando o indivíduo a uma cidade, né? Provérbios 25, 28, fala, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derribada que não tem muros. Então, eu estava falando daquela época em que as cidades eram cercadas por muros, algumas delas, e essas eram seguras. Elas tinham muros. Agora, o momento em que os muros foram derrubados, ela está vulnerável. Aqui fala, o homem sem domínio próprio é como uma cidade que não tem muros. Ela está à mercê dos inimigos. Eu já citei aqui de um amigo que viu essa filosofia de botequim, né? A sua educação, a minha educação depende da sua. Quer dizer, se você me tratar bem, eu vou tratar bem. Se você me tratar mal, eu vou tratar mal. A minha educação depende da sua. O que significa isso? Eu não estou no controle do meu comportamento. Quem manda no meu comportamento, quem dirige o que eu faço é você. Eu abri mão. Eu abri mão do meu controle sobre o meu comportamento. Isso é um absurdo, mas é o que as pessoas fazem. Você que decide como é que eu vou me comportar. Se você quer que eu me comporte bem, comporte-se bem. Se você quer que eu seja grosso, você seja grosso, que eu vou ser exatamente. Quer dizer, eu não tenho um comportamento. Quem vai controlar, quem vai dizer o que eu vou fazer, é você. Eu abdiquei do controle. Isso é um absurdo. E eu tenho que estar no controle. Eu acho que falei uma vez também de um inglês, quando ainda trabalhava em São Paulo, passou um tempo lá, e tinha um congresso interno. Então o pessoal estava preparando o trabalho para... mais ou menos, né? Uma coisa pequena, e ele caprichava, fazia tudo caprichado, caprichado. E alguém falou, olha, isso aqui não é um congresso internacional, é uma coisa, é uma coisa interna, que não precisa esse capricho todo. Ele falou, não, não, esse é o meu padrão, esse é o jeito que eu trabalho. Quando eu trabalho, eu apresento o melhor que eu posso. Não interessa para quantas pessoas ou para quem está ouvindo, é o meu padrão. Será que nós temos um padrão de conduta? Ou o padrão de conduta depende de onde eu estou? Se eu estou num lugar de trabalho, puxa, aqui não tem nenhum crente, todo mundo é assim, ah, então eu também falo que não devia, eu entro nessa, porque eu estou aqui. Agora, na igreja, não. Na igreja é diferente. Lá ali eu estou num outro ambiente, eu tenho que ter um outro padrão. Alguém está me olhando, eu tenho que ter um outro padrão. Será que o nosso comportamento depende dos outros, do ambiente ou das pessoas? Ou depende de um padrão interno, do meu coração? É Jesus Cristo que está motivando o meu comportamento ou são as pessoas e o ambiente? Daí a importância do domínio próprio. É o que fala, cuidado com uma cidade. Se depende do outro, eu não tenho domínio próprio, eu estou na mão do outro. Como é que eu vou glorificar a Deus? Dependendo do outro, eu tenho um comportamento que glorifica. Depende de quem é, eu tenho um comportamento que não glorifica. Deus se importa com o coração, e não vamos esquecer que a maioria dos nossos pecados são cometidos no coração. Mas o mundo vai atrás dos desejos, eu tenho que aproveitar a vida. Já diz a filosofia popular que o indivíduo, para aproveitar a vida, precisa de três coisas, né? Tempo, dinheiro e disposição. Porque eu tenho que ter dinheiro para fazer aquilo que eu gosto, eu tenho que ter tempo para fazer o que eu gosto e tenho que ter disposição. Só que quando é moço, ele tem tempo e disposição, mas não tem dinheiro. Quando chega na meia-idade, ele tem dinheiro e disposição, mas não tem tempo. E quando ele fica velho, ele tem tempo e dinheiro, mas não tem disposição. Quer dizer, eu sei que é uma visão pessimista, mas a pessoa parece que não quer aproveitar a vida e nunca dá certo, né? Nunca dá certo. Não é para correr atrás disso. Aproveitar a vida é viver a vida para Deus. É o que fazia o Paulo. E nós vamos ver que é interessante que esse aproveitar a vida, viver para Deus, é exatamente o que traz alegria. Vamos ler alguns textos aqui. Vamos começar com Romanos 14. Romanos 14 já cita algumas coisas ali. Fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É interessante isso. O indivíduo que está no Espírito Santo, ele tem alegria. Aí está falando alegria. Falou de comida e bebida, essas coisas materiais? Não, não. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. Ele é justiça, paz e alegria. A gente acabou de ler ali o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, fidelidade, estas coisas, mansidão, estão junto com alegria. Aqui fala justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É interessante que a gente vê que o domínio próprio, a mansidão, estão ligados à alegria. Aí. Dá a impressão, não, ter domínio próprio, eu não vou fazer aquilo que eu quero, vai ser motivo de tristeza. A Bíblia fala, não, vai ser motivo de alegria. É como o mundo fala, não, eu tenho que fazer coisas que me dão prazer. Deixe o sofrimento de lado. A Bíblia fala, não, o sofrimento é que é bom. Dá a impressão que tá sempre uma coisa contra, é a luta da carne contra o espírito. Vamos ler em João 15, quando Jesus Cristo estava falando com os discípulos pela última vez, ou quase a última vez, antes dele orar e depois ser preso, né? É interessante que nós vemos aí ele falando, versículos, capítulo 15, vou ler só os versículos 10 e 11. Ele fala no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. É interessante que ele vem falando do quê? Ele vem falando do indivíduo conseguir fazer coisas que agradam a Deus, conseguir obedecer a Deus, né? Então ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, os galhos. O ramo não faz nada, vocês não podem fazer nada sem mim. É o que ele está falando. E é interessante que esse tempo ele está falando na obediência. Guardardes os meus mandamentos. Sempre aquela ressalva, a obediência que ele fala é uma obediência de coração. Já vimos em Efésios 6:6, o servo de Cristo faz de coração a vontade do Senhor. Assim como eu posso pecar não fazendo nada, mas fazendo no coração, eu posso não obedecer fazendo aquilo que Deus manda fazer, mas eu não estou com o coração. Eu não estou fazendo de coração. Eu não estou amando as coisas que Deus ama. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Por que que ele diz isso? Ele fala aqui. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, é a mesma palavra que aparece uma porção de vezes lá em Filipenses, quando fala da alegria, alegrai-vos, é a mesma palavra. Para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, perfeita. Não falta nada. É interessante que ele junta aqui, nós já vimos que domínio próprio está ligado com alegria também, a perseverança está ligada com alegria, aqui nós vemos que a obediência está ligada com alegria. Na oração sacerdotal de Jesus, lá no capítulo, em João, mesmo capítulo 17, no versículo 13, fala, mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo, a mesma palavra, a minha alegria completa em si mesmos. E o Paulo tinha alegria o tempo todo. Era interessante que ele falava que ele tinha alegria no meio das tribulações. No meio das dificuldades ele tinha alegria. Como é que é a alegria do mundo? A alegria do mundo é uma alegria que depende das circunstâncias. As coisas estão como eu gostaria, eu estou alegre. As coisas estão de uma maneira que eu não gosto, que eu não gostaria que tivesse acontecendo, aí então eu estou triste, eu estou abatido, eu fico deprimido. Então, os meus altos e baixos não dependem de nada dentro de mim, depende de tudo que está fora e que está fora do meu controle também. Quando acontece aquilo que eu gostaria que acontecesse, eu estou alegre. Quando não acontece, eu estou chateado. Só que a alegria de que a Bíblia fala aqui, e que está ligada ao domínio próprio, à perseverança, essa luta contra os desejos da carne, essa luta até o ponto de derramar o sangue contra o pecado, isso traz alegria. Só que não é essa alegria que depende das circunstâncias. É uma alegria que é um estado de espírito do indivíduo. É um estado do espírito. É o estado do espírito com o qual ele enfrenta as situações. E não é uma alegria que vem das situações. É completamente diferente. A alegria do mundo é quando a situação ou as circunstâncias estão boas, eu me alegro. A alegria que vem do Espírito Santo, não. É um estado de espírito em que o indivíduo enfrenta com alegria as circunstâncias ou as situações difíceis, inclusive o sofrimento. Por quê? Porque nós sabemos que as situações em que Deus coloca os seus filhos servem para aproximá-los dele. Serve para torná-los mais semelhantes a Jesus Cristo. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver o que é o bem daqueles que amam a Deus. Nós fomos predestinados, estamos nos planos de Deus para sermos o quê? Conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Então, esse é o alvo. O meu bem é ser mais semelhante a Jesus Cristo. Todas as situações que em que Deus me coloca é para que eu me torne mais semelhante a Jesus Cristo, que o meu caráter fique mais semelhante ao de Jesus Cristo, sinônimo de estar mais perto de Deus. Então Deus nos coloca em situações para que nós sejamos mais semelhantes a Jesus Cristo. Ele nos coloca em situações para nos aproximar dele, para nós crescermos em santidade. Então o Paulo ficava feliz, pulava de alegria no meio das dificuldades, porque ele sabia que ele estava se tornando mais semelhante a Jesus Cristo. E esse era o alvo da vida dele. Alguém já falou que existem três palavras que resumem, são a essência e a substância do cristianismo. Quais são as três palavras? Cristo é tudo. Cristo é tudo. Paulo vivia para isso. Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo, Filipenses 1, 20 e 21. O alvo era esse. Jesus Cristo era tudo. Jesus Cristo vive em mim. Esse era o alvo. Então ele enfrentava as dificuldades como? Com alegria. Deus me colocou aqui para que eu saia dessa situação mais semelhante a Jesus Cristo. Então ele está me levando para o alvo. Então eu estou contente. É uma alegria que vem de Deus. É importante que essa... Eu vou terminar só chamando a atenção para um ou dois aspectos. Vamos abrir em Lamentações, capítulo 3, é um versículo que nós já vimos, mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, que essa nossa alegria, ela tem que vir à nossa mente primeiro, ela vem da parte de Deus para a nossa mente. Jeremias, nós já vimos aqui, ele pregou durante dezenas de anos antes da queda de Jerusalém, né? Ele estava pregando para que o povo fizesse o que Deus falava, mas o povo não fez, os líderes não fizeram. Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, 586 antes de Cristo. Depois disso, vem aquele livrinho curto que são as Lamentações de Jeremias. Então ele estava lamentando a queda de Jerusalém. Lamentações 3:21 fala o seguinte, eu vou ler o 20 e o 21, falando de tudo o que ocorreu, fala, minha alma continuamente os recorda, os fatos que ocorreram, e se abate dentro de mim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O original, eu quero fazer voltar ao meu coração aquilo que me dá esperança. Eu tenho que trazer à mente aquilo que me dá esperança. É interessante que ele já continua falando o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, a minha herança, a parte que me cabe é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Eu quero trazer à mente aquilo que me dá esperança. A alegria de Paulo vinha do quê? Da esperança. A mente dele estava sempre onde? Na salvação. É o que Davi chama da alegria da salvação. Nós temos que ter isso em mente. Nós estamos aqui para quê? Um parque de diversões? Não. Existe uma luta. A nossa luta é contra as forças do mal, forças espirituais do mal, como fala em Efésios 6. Forças espirituais do mal. Então, essa é a nossa luta. Nós não estamos num parque de diversões. E eu tenho que lembrar o quê? A alegria da salvação. Esses irmãos que nós vimos aqui, certamente não sai da cabeça deles a salvação. A salvação por Jesus Cristo. Eu gostaria de ler o Salmo, um trechinho do Salmo 51, nós já vimos aqui. O Davi, depois de ter cometido pecados horríveis, primeiro ele adulterou com uma mulher, depois e o marido dela era um dos soldados dele, e ele fez com que o marido fosse colocado num local onde a guerra era muito intensa, para que fosse morto, e ele foi morto. Quase um ano depois, Deus mandou um profeta chamado Natã para chamar a atenção de Davi, e nessa época ele escreveu o Salmo 51. Eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Me dá de volta a alegria da tua salvação. Por que ele tinha perdido a alegria da salvação? Por causa do pecado. Ele perdeu a alegria da salvação. Nós podemos perder a alegria da salvação quando vamos em direção ao pecado, querendo satisfazer os desejos da carne. Não perder a salvação, é a alegria da salvação. E a luta contra o pecado. Se nós formos ver antes, o que, que o Davi fala no versículo 7? Purifica-me. No versículo 7 ainda, lava-me. Está falando de pecado. No versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados. Apaga as minhas transgressões. Cria em mim um coração puro. Renova o meu espírito dentro de mim. Renova. Me dá de novo aquilo que eu tinha antes. Daí ele fala, me dá de volta a alegria da salvação. Nós não podemos esquecer isso. A alegria da salvação é o que nos faz enfrentar essas situações, nessa guerra da luta, nessa luta da carne contra o espírito. A primeira coisa que queria deixar clara é que pensa-se, na luta da carne contra o espírito, isso vai levar a uma vida miserável e infeliz. Não. Se for na graça, é Jesus Cristo que está fazendo, é uma vida de alegria. Se eu for lutar contra o pecado, isso sim vai ser uma vida miserável e infeliz. Eu já perdi. Porque a luta não sou eu contra a carne, é o espírito contra a carne. Eu estou bem no meio da luta, mas o espírito contra a carne, ele que está me capacitando, ele que está me dando graça. Eu gostaria de encerrar lendo uns versículos aqui em Hebreus 10. Eu vou começar no versículo 12. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Antes ele falou de ofertas que eram feitas no Antigo Testamento, eram todos sacrifícios simbólicos. Simbólicos, apontando para esse sacrifício real. Esse é o único real, verdadeiro, que purifica realmente o pecado. Então, ali fala no versículo 12, um único sacrifício pelos pecados. Jesus Cristo é que ofereceu. No 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo feitos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, se aproximando de Deus. Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Esse é um trechinho de Jeremias capítulo 31. O que ele está falando? Eu vou colocar a minha vontade, a minha lei, as minhas diretrizes dentro do coração. Deus vai mudar o coração. E é interessante que a causa de Deus mudar o coração é o sacrifício de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, os nossos pecados não poderiam ser, como ele fala ali, esquecidos para sempre. Não poderiam. Ou Deus muda o coração, ou o coração corrompido vai ficar eternamente em rebelião contra ele. Nós temos que trazer isso à mente. O sacrifício de Jesus Cristo é o motivo da nossa salvação. É o motivo da alegria pela nossa salvação. Por isso nós temos que lutar com diligência, perseverança contra o pecado. Nós vamos falar a respeito da... entrar em mais detalhe dessa luta da carne contra o espírito, do Espírito, e aquilo que nós temos que fazer para semear no Espírito ou buscar as coisas do alto, né? Vamos ver isso depois. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que tu nos ensinas através dela, pelo livre acesso que nós temos a ela. Faze, Senhor, com que possamos dar cada dia mais importância à tua palavra, sabendo que há tantos irmãos no mundo que gostariam de tê-la a qualquer hora na sua casa e não podem tê-la. Simples fato de terem uma Bíblia já é considerado um crime. Faze, Senhor, com que possamos realmente dar valor a isso, que possamos estar lendo a tua palavra e meditando nela todos os dias da nossa vida, procurando te conhecer mais e mais, sabendo que é ela que nos dá alento, são as verdades que tu colocaste nela, que realmente nos trazem alegria ao coração, que a nossa fé é aumentada pela tua palavra, pelas verdades que tu colocaste nela. Coloca no coração de cada um de nós o propósito de estarmos vivendo para ti. Que o nosso alvo seja honrar e engrandecer Jesus Cristo com a nossa vida. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.